A quantidade de queimadas na região amazônica cresce a cada ano. Estados como Mato Grosso e Acre registram diariamente vários focos de incêndio. Para comentar essa prática na região e por que o número de focos de incêndio cresce a cada ano, vamos conversar com Adalberto Veríssimo, pesquisador sênior do IMAZON, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Bom dia, Adalberto.
Bom dia.
Primeiramente, por que a cada ano que passa o número de queimadas aumenta nesse período do ano? A justificativa é a seca ou tem algo mais?
Olha, primeiro, essa época é a época mais seca, é a época de estiagem na Amazônia. As queimadas são feitas de duas maneiras, em geral. Ou porque são novos desmatamentos, e quando se desmata ilegalmente, em grande parte na Amazônia, depois da derrubada das árvores, vem a queimada. Mas também se queima muito na Amazônia para limpeza de pasto, para limpeza de áreas para produção agrícola. Ainda é uma prática de limpeza o uso do fogo. Então, o fogo, ele ocorre por esses dois motivos. Ele ocorre nessa época do ano, que é o período mais seco, mas nós não estamos, esse ano, talvez no pior ano. Já houve anos no passado, aí, 95, por exemplo, foi um ano muito ruim. O ano de 2007 foi um ano muito ruim. A gente teve anos bem mais complicados, onde as queimadas estavam, inclusive, impedindo navegação. Muitos municípios cobertos de fumaça, dificultando aí a chegada de aeronaves. Nós estamos começando o período de queimadas na Amazônia, agora de julho para cá. É um ano, comparado com o ano passado, a gente está tendo mais queimada, mas não diria que a gente está no pior dos anos. É um ano médio.
Você mencionou aí a questão da agricultura, né? Os donos de terras fazem mais queimadas. Mas isso também pode acontecer de uma maneira espontânea ou simplesmente sempre é uma coisa provocada?
Não, pode acontecer de forma, entre aspas, espontânea. Às vezes a queimada é feita para fazer um acervo. Entre uma propriedade e outra, existe uma faixa que chama-se de acervo, uma área onde, uma terra aberta, onde se evita exatamente a propagação do fogo. Então, um proprietário do lado está fazendo fogo e essa zona de contenção, que eles chamam de acervo, entre uma propriedade e outra foi mal feita, o fogo passa de uma propriedade para outra. No caso dessa propriedade, é algo acidental. O proprietário não queria isso. De repente, ele sofre com o fato de que o fogo perdeu o controle. Às vezes, também na beira das estradas, alguém joga ali um cigarro, joga alguma coisa e esse capim está muito seco e se propaga em direção às fazendas, em direção às propriedades. Então tem sim incêndios acidentais, mas provocados por algum fator de ignição. E isso se propaga e muitas vezes aí você tem uma queimada com muito prejuízo econômico. Agora, não é toda propriedade agrícola da Amazônia que faz fogo. Quer dizer, hoje em dia as propriedades mais modernas já não usam mais o fogo como uma prática de limpeza de terreno. O fogo acho que reflete duas coisas. Um problema cultural, infelizmente, existem agricultores que ainda utilizam isso como uma prática cultural, acham que essa é a melhor forma de limpar o terreno. É também para pequenos produtores a forma mais barata, porque a área é a maneira de limpar o terreno. Agora, no médio prazo é terrível, porque isso vai piorando o solo, vai empobrecendo o solo. Então não é uma prática recomendada, nem mesmo para os pequenos. Ela é uma prática que deve ser evitada e combatida. Eu acho que nós temos que ter dois trabalhos aí. Tanto um trabalho na frente de esclarecimento, informação e orientação, também na prevenção aí, uma coisa de prevenção e uma coisa de repressão. Muitas vezes você tem realmente que coibir essas queimadas, multar, impedir, porque muitas dessas queimadas fogem do controle, avançam muito mais além das propriedades, né? Causam prejuízos econômicos de grande magnitude.
Você falou que é um meio mais barato de se preservar o terreno, né? Que muitos consideram isso.
Preparar o terreno.
Preparar,
né?
O terreno. Por que que o Brasil ainda não definiu técnicas mais avançadas que prescindam das queimadas?
Eu acho que tem dois desafios. O Brasil tem técnicas que podem ser usadas, que evitem, então, a opção da queimada. É preciso que essas técnicas cheguem para os produtores rurais, através da extensão, da informação, e que essas técnicas sejam também parte do próprio financiamento agrícola. Ou seja, a minha limpeza de terreno, ao invés de fazer com queimada, fazer com trator, seja competitiva economicamente. Para muitos produtores rurais, tem um custo associado a essas novas técnicas, as técnicas mais modernas. Então, produtores rurais alegam que preparar o terreno com maquinário é mais caro. Então aí tem que ter uma equação que envolve a parte econômica e a parte de informação. Agora, não há dúvida de que quando a gente olha a propriedade rural no médio prazo, no horizonte de 10 anos, se paga. Quer dizer, no primeiro ano fica caro porque você vai usar a máquina, mas no segundo ano a terra fica melhor, mais fértil, no terceiro ano, então só vai melhorar. Com a queimada, a terra só piora. Cada ano que passa, aquela terra que foi queimada vai perdendo fertilidade e com o tempo ela é abandonada. Não é à toa que na Amazônia a gente tem quase 20 milhões de hectares de áreas abandonadas. abandonadas. Para cada 4 hectares da Amazônia já desmatado, 1 hectare foi abandonado, em grande parte por conta do uso
indevido,
Sucessivo e predatório do fogo. É uma prática que prejudica muito o Brasil, né?
Claro.
Do ponto de vista da sua eficiência econômica na área da produção rural.
E vocês que estão nessa área aí, com relação até ao próprio desmatamento, né? Porque uma coisa leva a outra. Existe já algum órgão que esteja preocupado na recuperação desses terrenos que vão ficando empobrecidos?
Olha, a gente tem duas frentes. Uma é, claro, parar de queimar e desmatar. Então, o Brasil tem feito avanços importantes nos últimos anos. 10 anos atrás, as queimadas eram piores do que são hoje. O desmatamento em 2004, por exemplo, há quase 10 anos atrás, nós caímos 80% em relação ao desmatamento que tinha naquela época. Então, melhorou, né, em relação ao que era. Então, primeiro, tem que parar de desmatar, porque isso é um elemento importante para reduzir as queimadas. Segundo elemento, é evitar que as pessoas que já desmatam as áreas voltem a usar o fogo como prática de limpeza de terreno. Isso tem que melhorar muito, tem avanços, mas ela é, em algumas áreas da Amazônia, quando a gente vai para as regiões, por exemplo, a gente vai para a região de Marabá, a gente vai para a região de Marcelândia, no Mato Grosso, vai para as regiões do Triguaçu, no Mato Grosso, a gente tem muita queimada ainda, Apuí, Novo Progresso, essas regiões onde tem o que a gente chama aqui na Amazônia de agricultura de corte queima, ou seja, agricultura que usa muita queimada como técnica. Mas eu acho que essa prática de eliminar o fogo como tratos culturais, como a gente chama, práticas das técnicas agrícolas, ela precisa avançar de maneira mais rápida, principalmente nessas regiões mais afastadas da Amazônia, onde é mais difícil chegar à assistência técnica e onde tem muito desmatamento ilegal e especulativo. Então, o Brasil ainda não tem um bom sistema de combate a queimadas que possa estar acoplado a um sistema de promoção de uma cultura de agricultura na Amazônia, de pecuária, que prescinda da queimada, que evite o fogo como medida. Então, essa é uma agenda necessária. E aí eu acho que tem, obviamente, o trabalho da Secretaria de Estado de Agricultura, própria Embrapa, que tem desenvolvido técnicas que substituem o fogo, mas falta essas técnicas chegarem para os produtores rurais e falta também o combate às queimadas nas áreas já desmatadas. Há muito esforço de fiscalização hoje em dia para evitar o desmatamento, mas ainda não há muito esforço de combater as queimadas.
Nós estamos conversando com Adalberto Veríssimo, pesquisador sênior do IMAZON, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Adalberto, eu tenho alguns dados aqui do INPE. Dizem que o Acre foi o estado que mais queimou em 2013. Foram registrados até agora cerca de 98 focos. O Tocantins vem em segundo lugar e o Maranhão em terceiro. Esses dados comprovariam a expansão e o avanço sobre a floresta da atividade agropastoril ou ocorre porque é em áreas já tradicionalmente usadas para o plantio e para a criação de gado?
É claro que todo ano as queimadas na Amazônia, por mais que elas estejam diminuindo em relação ao que houve no passado, ainda incomodam muito. Ideal seria a gente ter queimadas próximo de zero na Amazônia, porque queimada não é uma prática recomendada, é algo da idade da pedra. Então, não faria muito sentido a gente estar usando essas técnicas ainda hoje, no século XXI. Portanto, nosso horizonte também é um horizonte de ter queimada zero na Amazônia. Em alguns lugares, especificamente, as queimadas desse ano podem ser superiores aos anos anteriores. Estava falando em média na Amazônia. Eu acho que, de novo, a gente tem uma proporção de queimadas na Amazônia originária de novos desmatamentos. Isso está associado muito mais no Pará, no Mato Grosso e no Amazonas, em parte de Rondônia, do que no Acre. Por exemplo, o Acre é um estado que está diminuindo o desmatamento, pelo menos no último ano. Então, provavelmente no Acre tem muito mais queimadas associadas à limpeza de áreas do que para novos desmatamentos. Enquanto que na região de Apuí e Lábrea, no Amazonas, por exemplo, a gente tem muitas queimadas associadas a desmatamento recente. Então, acabaram de desmatar, cortaram as árvores aí no período das chuvas e agora, quando o período seco chegou, a partir de junho, começam a queimar. Então, o comportamento onde predomina a queimada oriunda de desmatamento são muito mais nessas regiões que a gente chama de novas fronteiras. Né? E essa região oeste do Pará, noroeste do Mato Grosso, oeste do Amazonas e áreas próximas ali de Porto Velho e algumas áreas isoladas de Rondônia. Enquanto que queimadas em lugares como Marabá, região ali próxima de Sinop, no Mato Grosso, na direção de Juara, Juína, no Mato Grosso, ali são muitas queimadas associadas à limpeza de pasto, a áreas que já foram queimadas no passado. Então, você tem um mapa diferente. Pior é quando a gente combina os dois, ou seja, a gente tem um ano que tem muito desmatamento, com muita queimada e limpeza, aí a gente tem um inferno. Não é o que a gente assistiu até agora, mas é claro que todo ano a gente lamenta muito que, ainda que tenha caído em relação aos anos anteriores, as queimadas incomodam muito, né? Prejudica a vida nas cidades, a respiração fica ruim, respirando ar de fumaça, causa problemas de saúde para as crianças, interrompe tráfego aéreo, visibilidade fica comprometida. Então, os efeitos assim, danosos das queimadas estão distribuídos na Amazônia e são uma dor de cabeça todo ano.
Nós conversamos aqui com Adalberto Veríssimo, pesquisador sênior do IMAZON, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, para o programa O Senado é Mais Brasil. A gente agradece a sua entrevista, Adalberto, e tenha um bom dia.
Muito obrigado.